Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e está no ar mais um Em Dia com a Justiça. Você já percebeu que audiências de tribunal do júri estão sempre nos noticiários e que novelas, filmes e séries ilustram com frequência esse tipo de julgamento? Mas como funciona um tribunal do júri? O juiz Antônio Rafael explicou como é realizado esse tipo de julgamento. Ouça na reportagem de Camila Caê.
Só no primeiro semestre deste ano, Alagoas realizou 122 audiências de júris, tanto na capital como no interior. Mas você sabe quais os tipos de processos que podem ser levados ao júri popular? O juiz Antônio Rafael Casado, da Terceira Vara de Penedo, explica.
Somente os processos de crimes dolosos contra a vida. Né? E a absoluta maioria são os crimes de homicídio e tentativa de homicídio.
Um corpo julgador formado a partir da convocação de 25 pessoas da sociedade civil compõe um conselho de sentença. Essas pessoas devem comparecer ao julgamento. Os selecionados para compor o júri ficam encarregados de declarar se o crime realmente aconteceu e se o réu é culpado ou inocente.
Qualquer pessoa pode ser jurado, desde que seja acima de 18 anos, menor do que 70. O maior de 70 não tem a obrigação de ser jurado, ele é dispensado. O menor de 18 ele não pode integrar o corpo de jurados.
Na ordem das etapas do tribunal do júri, a vítima, quando possível, é a primeira a ser ouvida, seguida pelas testemunhas de acusação e, por último, de defesa. Após a leitura das peças dos autos, o réu é interrogado. Após o debate entre defesa e acusação, ocorre a votação e a sentença dada por maioria de votos.
É justamente a sociedade julgando seu semelhante, diferentemente do juiz julgando o seu semelhante.
Mais de 300 mil veículos circulam em Maceió. Esse dado do Departamento de Trânsito de Alagoas comprova que a cada ano cresce o número de automóveis no estado e, consequentemente, os conflitos de trânsito. Mas uma novidade do 12º Juizado Especial da capital vem garantindo rapidez e celeridade ao julgamento desses processos. Eu conversei com a juíza Luciana Sampaio, titular da unidade, que explicou como funciona esse trabalho.
Aqui nós abarcamos demandas de cunho indenizatório, né? Pedidos de indenização de danos materiais, danos morais e também as questões relativas a pagamento de seguro DPVAT. Para além da esfera civil, nós também abarcamos os crimes de menor potencial ofensivo previstos no Código Nacional de Trânsito. Né?
Visando otimizar a prestação jurisdicional, o juizado adotou uma prática que vem tornando a tramitação das ações mais célere. A juíza tem realizado audiências UNA, onde são feitas a conciliação, instrução e julgamento da demanda, podendo o litígio ser resolvido em menos de 24 horas.
A parte vem para cá, já acompanhada das suas testemunhas, né? Ela traz as testemunhas. Quando há necessidade, eventualmente, de intimação, a parte precisa requerer que essa testemunha seja intimada, ela precisa fazer esse requerimento com no mínimo 5 dias de antecedência antes da realização da audiência, para que eu possa providenciar a intimação desse eventual depoente. Chegando aqui, a parte é atendida, né? Nós tentamos, obviamente, né, firmar um acordo, né, alcança a solução conciliatória. Se não houver a possibilidade de alcançar a solução conciliatória, nós vamos partir para a produção efetiva, né, da prova.
Luciana Cavalcante ainda ressalta que os acidentes de trânsito são evitados quando os condutores agem com mais cautela.
É preciso que os atores do trânsito, e aí quando eu falo em atores do trânsito, me refiro a condutores dos veículos automotores, a ciclistas, a motociclistas e aos pedestres também, que eles se conscientizem de que precisam agir com mais cautela e com menos pressa, né, nas vias de circulação, né?
A união estável conquista mais uma equiparação em relação ao casamento. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal promete igualar o direito à herança. Confira na matéria.
De acordo com o Código Civil, em um casamento sem filhos, quando há o falecimento de um cônjuge, toda a herança fica para o cônjuge sobrevivente. Já nos casos de união estável, a legislação prevê que os bens deixados sejam divididos entre os parentes, cabendo ao companheiro ou companheira apenas parte dos bens adquiridos após a união. Mas uma decisão do STF promete equiparar essa diferença. Para o juiz Odilon Marques Luiz, que atua na 21ª Primeira Vara Civil da Capital Sucessões. A atualização da lei é necessária para acompanhar o novo perfil dos relacionamentos no Brasil.
Isto, na minha opinião, vai trazer uma segurança, não só familiar, mas, sobretudo, uma segurança jurídica para aquelas pessoas que participam desse tipo de união estável ou de casamento.
A determinação também deve valer para as uniões estáveis homoafetivas.
O STF aplicou à união estável todos os direitos e deveres dos companheiros, os cônjuges casados sob o regime da comunhão parcial de bens, inclusive no que se refere ao direito sucessório.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br. Até mais!